Audiobook Grátis apresenta A retirada da expedição francesa der alento a Juárez, que ameaçou ir cercar a capital. Maximiliano, querendo poupar os habitantes da cidade aos incômodos e perigos do assédio, retirou-se para Querétaro, onde, com o auxílio de alguns generais, que se lhe conservaram fiéis, pudera reunir um pequeno núcleo de tropas defensivas. A sorte das armas deveria decidir da vitória entre o exército do imperador e o de Juárez. Os acontecimentos futuros dependiam, pois, da vantagem que o azar dos combates desse a um ou a outro dos dois contendores. Mas o coronel Lopes, ajudante do imperador, apressou, dizia-se, o desfecho do drama com uma traição ignóbil, vender a Maximiliano aos juaristas por 2.000 onças de ouro. E todavia Lopes havia sido extremamente beneficiado pelo imperador com generosas dadivas, sabia-se. Na madrugada de 15 de maio de 1867, o imperador, que costumava levantar-se muito cedo, viu Querétaro em poder dos juaristas. Graças ao general Rincón, pôde ainda ir refugiar-se na pequena colina de Cerro de Las Campanas, que domina a cidade. Escobedo, general juarista, deu-se pressa em sitiar a colina. O imperador, reconhecendo que toda tentativa de resistência seria um sacrifício inútil, mandou atar um lenço branco na baioneta de uma espingarda. Capitulava. Pouco depois entregava sua espada ao general Corona, e era conduzido, com os outros prisioneiros, ao convento de Santa Teresita, donde foram transferidos para o convento dos Capuchinhos. Juárez mandou reunir o conselho de guerra para julgar os prisioneiros. Maximiliano recusou-se a comparecer. Durante 3 dias funcionou o conselho. No banco dos réus estavam sentados os generais Miramón e Meja, imperialistas. A sentença foi de morte. O imperador e os dois generais deviam ser passados pelas armas. Marcou-se a execução para o dia 19, e de nada valeram os esforços empregados junto de Juárez pelos embaixadores da Prússia e da Inglaterra para obterem o perdão dos condenados. Na noite anterior, Maximiliano pediu uma tesoura ao carcereiro. Foi-lhe recusada. Suplicou então que lhe cortassem uma madeixa do seu cabelo e incluiu-a nesta carta que escreveu à imperatriz. Minha querida Carlota. Se Deus permitir que melhores um dia e que leias estas linhas, conhecerás a crueldade do destino que não deixou de perseguir-me desde a tua partida para a Europa. Levaste contigo a minha felicidade e a minha alma. Por que te não ouvi eu? Tantos acontecimentos, tantas catástrofes inesperadas e merecidas me têm esmagado, que, desamparado da esperança, vejo na morte o anjo da redenção. Morro sem agonia. Cairei com glória, como um soldado, como um rei vencido. Se não tiveres forças para arrostar com tamanho sofrimento, se Deus em breve te reunir a mim, abençoarei a sua mão paterna e divina que tão rudemente nos feriu. Adeus. Adeus. Teu pobre, Max. Max era o diminutivo de família, com que também assinou outras cartas, escritas em francês, e dirigidas à sua mãe, à arquiduquesa Sofia e a muitos amigos. Como se vê, Maximiliano conservou, em frente da morte, uma atitude serena e calma. Às 6 horas da manhã do dia 19, um oficial veio abrir a porta do cárcere. Estou pronto, disse o imperador adiantando-se. E ao sair a portaria do convento dos Capuchinhos, erguendo os olhos para o céu. Que belo dia! Sempre esperei morrer num dia de sol. Entrou na carruagem descoberta que lhe era destinada. Os generais Miramón e Meja, cada um em sua carruagem, seguiam a do imperador. Eram escoltados por 4.000 homens. O fúnebre cortejo pôs-se a caminho para o Cerro de Las Campanas. Os condenados iam de pé, serenos, tranquilos. As ruas e janelas estavam cheias de gente. Maximiliano, diz Tissote, nunca pareceu mais belo do que nessa ocasião. As mulheres desviavam o rosto para ocultar as lágrimas. Houve um momento em que o general Meja se perturbou. Foi quando sua esposa, com um filho, recém-nascido, nos braços, rompeu dentre a multidão, os cabelos em desordem, o gesto alucinado. Meja escondeu o rosto entre as mãos. Foi esta a única fraqueza no espectáculo heróico daquele tríplice fuzilamento. Quando a primeira carruagem chegou ao Cerro da Las Campanas, Maximiliano apeou-se com ligeireza, distribuiu a cada soldado uma onça de ouro, e disse-lhes: Apontai bem, meus amigos, tomai por alvo meu coração. Um dos soldados chorou. Maximiliano entregou-lhe a sua carteira de cigarros, cravejada de pedras preciosas. E, como o oficial que devia dar a voz de fogo lhe pedisse perdão, o imperador respondeu: um soldado deve sempre obedecer às ordens que recebe, cumpre o teu dever. Em seguida abraçou os generais Miramon e Meja, como ele condenados à morte. Dentro de alguns minutos, ver-nos-emos no céu, disse-lhes. Apertou a mão de Miramon, em primeiro lugar, dando a razão da preferência. General, ao mais bravo, o lugar de honra. E a Meja? Os que sofrem injustamente são recompensados noutro mundo. Depois, subindo a uma pedra, falou ao povo: mexicanos, os homens da minha condição e da minha raça são destinados a fazer a felicidade dos povos ou a serem vitimados por eles. Não foi um pensamento ilegítimo que me trouxe ao vosso país. Fostes vós que me chamastes. Antes de morrer, quero dizer-vos que empreguei todos os esforços para vos felicitar. Mexicanos, possa o meu sangue ser o último que façais derramar e possa o México, minha desgraçada pátria adoptiva, ser feliz. Viva o México! Um sargento veio ordenar a Miramon e a Meja que se voltassem de costas, deviam ser assim fuzilados como traidores. Até à vista, disse-lhes Maximiliano. E, afastando as suas longas suíças louras, apontou para o coração, exclamando: aqui! À voz de apontar, um murmúrio de indignação saiu dentre a multidão dos índios, em cuja raça é antiga superstição de que um homem da raça branca os há de libertar um dia. Os oficiais voltaram-se brandindo a espada para reprimir a multidão. Ouviu-se a voz de fogo. Viva o México! Disse Miramon. Carlota! Carlota! Exclamou Maximiliano. E quando a fumarada se dissipou, três cadáveres ensanguentados jaziam ao sol no Cerro de Las Campanas. O drama do México, preparado por Napoleão III, tinha tido seu último ato. O general Lopes, o Judas de Maximiliano, a ser verdadeira tradição antiga, não recebeu as 2.000 onças de ouro que lhe tinham sido prometidas, mas apenas 7.000 piastras. A execração pública amaldiçoou-o. Pelo menos durante 20 anos. Napoleão III morreu exilado em Inglaterra, e seu filho acabou às mãos dos Zulus na África. Bazaine, tendo podido fugir do cárcere depois da Guerra Franco-Prussiana, com o label de traidor, expirou em Espanha, onde se homiziara. A Imperatriz Carlota vive ainda, se dos loucos se pode dizer que vivem. Tem hoje 49 anos de idade. Está habitualmente no castelo de Laeken, onde nasceu. Seu irmão e sua cunhada, os reis da Bélgica, fazem-na rodear dos maiores carinhos por meio de uma assistência dedicada e vigilante. Todos os caprichos da pobre louca são pontualmente satisfeitos. Às vezes sonha ela ser ainda imperatriz, quer dar recepções solenes, festas magníficas. E os convivas que nesses momentos a rodeiam são bonecos vestidos à corte, que ela saúda com uma longa mesura, arrastando majestosamente sobre o tapete a cauda roçagante do seu manto imperial. Um viajante que esteve há pouco tempo em Laeken viu-a encostada a uma janela do castelo. Cismava. Quem sabe se, através do nevoeiro que lhe envolve a razão, não avistaria ao longe, muito ao longe, vaga e confusamente, o seu antigo castelo de Miramar, como no fundo de um sonho doloroso uma memória truncada. Graças aos esforços empregados pela Rússia, o corpo de Maximiliano foi restituído em 1867, sendo por essa ocasião libertados alguns soldados austríacos que se conservavam prisioneiros, e perdoado o príncipe Saun-Saunus, que tinha sido condenado à morte com o imperador. De toda a catástrofe do México restam hoje 3 viúvas, a de Maximiliano, de Napoleão III e do Marechal Bazaine. No México, além da tradição histórica que a autoridade de Juárez não pôde suprimir, existe uma recordação, tão saudosa quanto delicada, do efêmero e infeliz imperador. São os rouxinóis que cantam nas florestas de Acaju, e nos chinampas, ilhas flutuantes. No dia em que Maximiliano foi fuzilado, chegavam ao México, em vez de munições de guerra que ele bem poderia ter encomendado para se entrincheirar no trono, 2.000 rouxinóis que havia mandado comprar na Estiria para com eles povoar as árvores das florestas. 9. O País dos Meninos.